Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora então, bom dia, senhores ouvintes da Rádio Geis. Cá estamos nós, mais uma edição do programa Mais Turismo, programa da responsabilidade de Nuno Barbosa e a edição técnica de Celso Carvalhosa. Ora então, como prometido, este programa, que é o último domingo do mês de janeiro de 2020, terá então a estreia do painel de comentário do ponto de vista turístico, tendo alguns convidados, representando também algumas entidades e que esperamos que ao longo do ano, todos os meses, vão marcando presença aqui para comentar a atualidade turística não só da região, mas também a nível nacional, abordando um bocadinho esta temática que hoje em dia nos diz muito a todos, que é o turismo. Ora, hoje no programa teremos a participação do Dr. João Valença, da Associação Empresarial de Viena do Castelo, também Henrique Maciel, do Núcleo de Estudantes de Turismo da STG e PVC, o Ivan Ferreira, da Associação Fórum Turismo. Teremos também a participação via telefónica, visto estar efetivamente numa feira gastronómica, do nosso caro colega da restauração, José João Dias, do restaurante Ponte Neiva, e Zé dos Leitões. Depois, desta vez ainda não foi possível estar aqui presente, porque decorre exatamente neste momento a Fitur, uma das grandes feiras do panorama turístico, e portanto não foi possível nem a Sweet Travel, nem o Hotel Flor de Sal e Hotel Rally estarem presentes no programa de hoje, mas certamente noutras edições terão a oportunidade de se juntar aqui a este painel que, acima de tudo, quer falar de turismo. Falando de turismo e falando no início de 2020, e vou começar a falar aqui que, já com o Ivan, que acaba por ser um convidado especial, que está a fazer aqui um trânsito em Viena do Castelo para recolher também o Henrique e certamente outros colegas, que partem hoje rumo à Fitur para Madrid. Como é que a vossa ida a Madrid se organiza? Como é que a Fórum Turismo se lembrou de levar estudantes da área de turismo de todo o país, do ensino superior, à maior feira de turismo, se calhar, da Península Ibérica?
Bom dia, antes de mais, agradecer também o convite à GCFM. Como é que isto tudo começou? Portanto, na pessoa do presidente da Associação Fórum Turismo, o António Morto, que, pela história que ele conta, vai contando aos seus descendentes do Fórum, não é? Como é o meu caso. Assim que ele termina a licenciatura em Turismo e Gestão Hoteleira na Escola Superior de Tecnologia e Turismo do Mar, em Peniche, apercebe-se de que há uma falha mais prática, digamos assim, do ensino superior em Portugal no que toca ao turismo e à hotelaria. Decide então fazer um pequeno bluff, dizendo assim, diz a alguns colegas que Madrid é espetacular. E nesse primeiro ano leva consigo, se não me engano, 20 estudantes a Madrid, dizendo que é espetacular quando nunca lá esteve. Vão todos à Fitur.
Essa é a parte do bluff que acabou por levar os primeiros 20 a acompanhá-lo nesta aventura.
Levou os primeiros 20 numa primeira edição. Estamos hoje em 2020, prestes a partir para a quinta edição desta viagem à Fitur, onde levámos o ano passado quase 500 estudantes e este ano atingimos a marca dos 500, o que é um motivo de orgulho para nós também, estudantes de turismo.
Enquanto associação, ao Fórum Turismo tem contactos privilegiados, obviamente, com todas as universidades e institutos politécnicos onde selecionam vários cursos de turismo. É difícil fazer a coordenação para levar cerca de 8 autocarros de diferentes pontos do país para chegarem então todos e depois participarem ativamente nesta feira de turismo?
Não é difícil, é uma questão de organização. Numa primeira fase, acredito que tenha sido difícil para o António. Agora que temos uma equipa já de 4 a 5 pessoas a trabalhar para o mesmo rumo, torna-se fácil com todos a ajudar. Portanto, organizamos por regiões. Temos atualmente 4 autocarros prestes a sair de Lisboa, um do Estoril, um do Algarve, que partirá de Faro, outro que fará a região centro, distribuindo-se entre Santarém, Tomar e Coimbra, e um outro aqui no norte, então, que sairá aqui de Viana, passará em Braga e irá recolher também estudantes ao Porto, antes de rumar a Madrid. Portanto, é autocarros no total, 500 estudantes, com uma equipa fantástica da Fórum Turismo, torna-se fácil.
Sem dúvida que estão de parabéns nessa iniciativa e depois existem outras iniciativas com as quais também se vão envolvendo e aproveito então para introduzir aqui o Henrique Maciel, que é o Presidente do Núcleo de Estudantes de Turismo da STG e PVC, que para além de participar agora, presumo pela primeira vez nesta ida à Madrid, ou já foi, é a segunda vez, já foi no ano passado, está também com uma grande responsabilidade, pois irá em Madrid também estar e promover um grande evento que decorrerá agora em março aqui em Viena, não é?
Exatamente, já agora, e obrigado também pela preferência e pela participação. Sim, estamos, vamos na parte da promoção também do nosso encontro nacional, visto que foi uma grande oportunidade que o Fórum Turismo, e agradeço aqui ao Vé, pessoalmente outra vez, pela oportunidade de participar neste evento, não pela forma que eu participei o ano passado, que o ano passado foi para conhecer, e para conhecer também a Feira Internacional de Turismo, e que digo já, e para os nossos ouvintes na parte do alunos de turismo, para irem, porque vale a pena ir à Feira Internacional de Turismo, porque é uma experiência espetacular, onde podem conhecer novas empresas, novos contactos, até mesmo patrocinadores depois para o seu trabalho, e para nós é super importante, não só na promoção, mas também na parte de arranjar parceiros, até mesmo para o encontro nacional, visto que estamos a falar de uma feira onde reúne empresas de todo o mundo, não só portuguesas, mas também da Europa e de todo o mundo, onde podemos, neste caso, promover o evento e dar a conhecer Viana do Castelo também numa perspectiva dos estudantes e numa perspectiva de um encontro nacional que está brevemente a realizar-se.
O Enetour realiza-se em 17...
Do dia 5 ao dia 8 de março.
5 ou 8 de março. Contam ter em Viana do Castelo também um número aproximado destes 500 a...
Um bocadinho superior, cerca de 650 participantes.
A ver se corre muito bem e corra bem também a viagem. Já agora, e uma pergunta para o Ivan, qual é a maior expectativa em relação à feira? Se é que já estiveste lá noutras vezes, noutras edições. Qual é o principal motivo a levar os estudantes a ir conhecer uma feira da dimensão da Feira de Turismo de Madrid? Uhum.
Sim, já tive a oportunidade de participar o ano passado também. Penso que o que nos faz levar os estudantes é ir lá fora, ver o que é que o turismo faz no exterior e trazer para Portugal o melhor de cada um dos cantos do mundo. Que é isso que nos distingue e é isso que faz nós também o melhor destino turístico do mundo, atualmente.
Sem dúvida, porque nós em março lá estaremos em Lisboa também na BTL e de facto para quem aqui já tenha estado na BTL e estamos a falar de uma feira na FIL e que normalmente ocupa 4 pavilhões, estamos a falar que a Fitur ocupa cerca de 8 pavilhões, não sei este ano que ainda não estive a ver o esquema da feira, mas normalmente poderá ser de 8 a 10 pavilhões. Sei que Viana do Castelo está muito bem representado pelo município de Viana, e já agora para terminar este assunto mais da Fitur, Dr. João Valença, é importante que os municípios, que as associações estejam presentes nestas feiras nacionais e internacionais de turismo?
Bom dia, começo por saudar a todos aqueles que nos ouvem esta manhã de domingo e que nos poderão ouvir ainda durante a próxima semana, cumprimentar também os colegas de painel e cumprimentar o Nuno Barbosa e o Celso Carvalhosa, que pertencem efetivamente a este programa que é extremamente importante porque dá a conhecer aquilo que de bom se faz e é importante que as pessoas tenham disso conhecimento e o reconheçam. Eu começaria por já que estamos, sou de uma associação empresarial, o Presidente não pode estar aqui por razões, neste caso, de representatividade associativa, mas queria saudar estas iniciativas ou estas imagens que são de associativismo, quer o Fórum de Turismo, quer a Netur, por um lado, levar 500 pessoas, tomarmos nós, a Associação Empresarial, efetivamente, ter essa capacidade da importância que existe em ir ver aquilo que se faz de melhor, e a Fitur, como o Nuno Barbosa disse, é uma das maiores feiras do turismo, eu diria até na própria Europa, que se faz, e portanto, como é que conseguem juntar 500 pessoas, e mais tarde, disse em março, da Netur, juntar também um grupo significativo de pessoas. Portanto, isso é uma prova do dinamismo, também da capacidade inovadora, vamos chamar também empreendedora, porque é importante também ser ousado e empreender. Obviamente que aquilo que digo, enquanto representando uma ação empresarial, este tipo de participações são extremamente importantes. Portanto, posso-vos dizer que também aquilo que nós, enquanto associação empresarial e mesmo a direção recentemente empossada, há cerca de 3 meses, portanto, tem que efetivamente como objetivo também essa vontade de internacionalizar em cooperação, nomeadamente com a autarquia de Viana, criar meios, tornar ainda mais atrativa esta região, nomeadamente para os vizinhos galegos. Portanto, é uma área extremamente próxima, é um público que gosta da nossa terra, portanto temos que ter ainda mais capacidade para os poder atrair, para conseguir efetivamente que sejam os galegos e continuem a ser os galegos os nossos principais clientes.
Penso que, de facto, é muito importante estarmos lá e mostrarmos que temos essa vontade, não só que eles venham, mas de nós irmos até eles. Agora iremos falar com José João Dias, do restaurante Ponto Neiva, ele que também, por compromissos de um evento gastronómico, não pôde estar aqui hoje. Vamos então ao contacto telefónico com o José João para falarmos um bocadinho sobre a perspectiva em relação não só a estes eventos como a Fitur e outras feiras gastronómicas. Alô, José João?
Bom dia a todo o programa, bom dia também a todos os ouvintes, um abraço especial e cumprimentos também a todo o painel, em especial a si também e ao Celso. Muito bom dia.
O José João não está na Fitur, mas está aqui num evento gastronómico aqui em terras do norte de Portugal. De onde é que nos fala, José João?
Efetivamente, estou na Feira do Fumeiro de Montalegre, que durante alguns anos que sou convidado pela organização para estar presente, e é com todo o gosto que venho representar, não venho a título até pessoal, mas sou sempre convidado pela organização, e este ano não foi exceção. Penso que é uma das mais importantes feiras do fumeiro que se realizam em Portugal. A avaliar pelos números, é mais importante, com gente, cada ano que passa, mais gente, com muitos expositores, com produtos de extrema qualidade. Portanto, falávamos agora da BTL e falávamos da Fitur e o Xantar, que é uma outra feira que se realiza em Ourense, já proximamente, agora em fevereiro, que é uma forma aglutinadora de unir os portugueses e unir os espanhóis e de vendermos os produtos que de melhor se faz cá em Portugal a quem nos quer visitar, porque nós, Portugal, continua a ser um destino importantíssimo para e uma montra para todo o turismo estrangeiro.
A gastronomia e os vinhos continuam a ser um dos temas e dos motivos de atratividade do nosso país. O José João acha que, aproveitando da melhor forma esta época mais baixa, digamos assim, do turismo aqui na nossa região, é uma boa forma empreender e levar os nossos sabores mais além, seja dentro ou fora das fronteiras. E já falou aí dos principais eventos, sem dúvida, a Xantar agora em fevereiro, que tem sido uma aposta forte aqui também de Viana do Castelo, e depois, sem dúvida, a BTL, mais vocacionada para o público nacional. Como é que o José João sentiu o ano de 2019 nos seus restaurantes e também como é que prevê ou antevê o ano de 2020?
Antes dessa sua pergunta, de lhe responder essa sua pergunta, eu queria referir que eu acho que todos nós profissionais estamos extremamente preocupados com duas situações que estão a passar atualmente, que é o Brexit, porque o mercado inglês é um mercado importantíssimo para Portugal, não só agora para o Algarve, mas para todo Portugal, e o novo vírus que apareceu na China. A China tem sido um importante mercado emissor de turismo para Portugal, e não sei o que é que vai acontecer com este vírus. Portanto, isto preocupa-nos a todos. Relativamente ao 2019, eu devo-lhe dizer que desde 2010 a 2015 toda a gente esteve sufocada, nomeadamente a restauração com a crise. A subida do IVA de 13% para 23% levou a muitas perdas de postos de trabalho, muitas unidades que fecharam. E 2018 foi o ano de viragem. Em 2018 começámos a crescer, não só as unidades que eu represento, mas praticamente todas as unidades nacionais começaram a abrir novos restaurantes. Os números falam por si. O emprego na restauração e na hotelaria cresceu na ordem das dezenas de milhares. Portanto, nós já não temos mão de obra suficiente para o mercado. Já temos que recrutar mão de obra ao estrangeiro. Isso veio verificar que, de facto, a subida do IVA para 23% foi um erro crasso e que levou a que a restauração sofresse grandemente com esta medida. 2019 foi dos melhores anos, como lhe disse, desde 2010 que nós tivemos. O 2020, perspectiva-se que seja um ano, pelo menos, tão bom como 2019. Vamos ver estes dois fatores que eu referi atrás, que nos preocupa grandemente. Vamos ver como é que decorre. O início não foi mau, o final do ano e início de 2020 foi relativamente bom e aponta para que se mantenha. Vamos ver, temos que ser otimistas, e eu penso que 2020, com trabalho, com muito sacrifício empresarial, que o turismo que vai continuar a ser um mercado em expansão.
Eu tenho a certeza que irá correr bem, pelo menos pelo afinco com que todos estão a trabalhar este mesmo ano. Aliás, dá para perceber nesta mesma semana com a quantidade de eventos em que todos os colegas têm estado envolvidos. Obrigado, José João. Espero que tenham uma ótima feira e depois uma ótima viagem de regresso para Viana do Castelo. Cá nos encontraremos.
Muito obrigado, que agradeço o convite e agradeço também, desejo felicidades ao seu programa e da minha parte e da parte que represento, fico muito agradecido pelo convite que me fizeram. Muito obrigado.
Ok, obrigado, José João. Ora então, depois de termos abordado os eventos turísticos que marcam este início de ano, como a Fitur, Xantar, a Feira Gastronómica, a Feira do Fumeiro em Montalegre, importantíssimo, lá com a presença do nosso colega de painel, José João Dias, e obviamente já descortinando alguns outros eventos para o mês de março, que apesar de ainda faltar um mês, já parece que está aqui à porta. Estamos já a falar da BTL e do Netour. Efetivamente, as notícias que temos vindo a analisar fala-nos de um crescimento do turismo a nível mundial. Por exemplo, registra-se um crescimento de 10 anos consecutivos do setor do turismo a nível mundial. Registaram-se também subidas na procura, por exemplo, da região centro de Portugal, que dobrou a procura a nível nacional. Por exemplo, o Algarve registra mais de 20 milhões de dormidas até ao mês de novembro de 2019. Também um número impressionante de uma das regiões turísticas que mais nos diz a nível nacional. E depois, obviamente, o Brilharete, que tem vindo a ser a região Porto e Norte de Portugal, onde em várias intervenções por parte do Presidente, o Dr. Luís Pedro, nos fala que houve um aumento na ordem dos 11,2% acima do registro nacional. Portanto, o indicador de crescimento situa-se na ordem dos 9,5%. Os dados do Porto e Norte indicam para que a região ultrapassou já ou tinha ultrapassado em novembro os 10 milhões de dormidas, portanto um número que foi um recorde para a própria região e que para isso depois ainda temos que acrescentar efetivamente os dados relativamente às festas de Natal e Ano Novo. Falando das festas de Natal e Ano Novo, Viana este ano teve também alguns destaques da imprensa a nível nacional, devido a um investimento também muito interessante do ponto de vista também não só de animação na Praça da República, na Praça de São Domingos também, com o bolo de o bolo rei gigante, que envolveu também as várias confeitarias daqui da nossa cidade e do nosso concelho, que são associadas à Associação Empresarial, e que levou à Câmara Municipal de Viana do Castelo, em conjunto com a Associação Empresarial, a fazerem um dos mais avultados investimentos na iluminação e decoração de Natal. Doutor João Valença, de todos estes assuntos, falando um bocadinho do crescimento do turismo um pouco a nível nacional e depois desta importância de apostar nas épocas baixas, como aconteceu no Natal em Viana do Castelo, o que é que lhe vem à ideia numa análise económica deste setor que é tão importante?
Portanto, desde logo dizer também que tem havido, e aqui honra seja feita aos empresários, tem havido um claro redimensionamento e valorização da oferta, quer a nível do alojamento, quer a nível da restauração. Portanto, há uma, mesmo nível da restauração, requalificada, diversificada. Nós mesmo aqui na Viana do Castelo temos conhecimento dos novos projetos a nível de unidades hoteleiras que estão já aprovadas, algumas estão prestes a iniciar a sua construção. Portanto, isto é claramente significativo de que há confiança e de que as empresas estão a investir nesta região, como estão a investir no Porto ou estão a investir em outras áreas. Relativamente à questão do que me colocou do Natal, portanto, o Natal foi um Natal que da parte da Ação Empresarial entendo que foi excelente, e ao feedback que temos também dos nossos empresários, e mais uma vez também os nossos empresários contribuem para que tudo isto possa correr como nós queremos, que não é só às vezes unir sinergias e unir vontades da associação e da autarquia neste caso, se não tivermos efetivamente a colaboração e envolvimento, caso do Bolo Rei Gigante, em que 14 pastelarias, de modo totalmente gratuito, oferecem aos cidadãos vieneses e quem nos visita o Bolo Rei, as fatias que entenderem, mais outra empresa que nos oferece o vinho do Porto.
Portanto, que este ano quase não chegou por tanta gente que
esteve no Largo São Domingos. E mais tarde, e como Nuno Barbosa já disse, portanto, a Ação Empresarial voltou àquilo que era tradicional. Eu quero lembrar que a Associação Empresarial, antigamente com outra denominação, a Associação Comercial na altura, chegou a ela própria sozinha a organizar as festas da agonia e outros grandes eventos na cidade. Portanto, neste Natal retomamos um pouco essa tradição, obviamente com o apoio da autarquia, e porque isto teremos que caminhar juntos nestas matérias. Fizemos efetivamente a iluminação, teve um motivo totalmente diferente, a avenida foi um sucesso. Quisemos também, para responder aos desejos e aos anseios de alguns associados que estão em algumas ruas que não eram até então iluminadas, já tiveram, vamos chamar um cheirinho, procuraremos no próximo ano efetivamente satisfazer de forma plena essas próprias ruas. Portanto, a Praça Natal também foi o primeiro ano que se fez a Praça Natal, obviamente que há coisas a melhorar, há sempre incrementos que se podem fazer, há ideias que se podem replicar de outros locais que são visitados por quem decide e por quem organiza estas iniciativas. Portanto, estamos extremamente satisfeitos com aquilo que aconteceu. Estamos já a preparar, portanto, porque para a área do comércio é importante que haja movimento de pessoas, que haja iniciativas, que haja animação, e nós, enquanto Associação Empresarial, não queremos fugir esse repto e essa nossa obrigação. Estamos já a preparar o Dia dos Namorados, mais tarde a Páscoa, mais tarde outras iniciativas que efetivamente queremos ter plenamente que sejam criadas, que fiquem no calendário, para que saiba que em Viana, quando naqueles períodos já há determinadas coisas, obviamente, se tivermos a colaboração da restauração, da hotelaria, tudo isto, podemos criar aqui pacotes interessantes para trazer cada vez mais gente, ainda do Coque Bem. Felizmente têm sido anos muito bons, como temos dito, pronto, mas também temos que privilegiar algum turismo interno e mais de proximidade que podem vir a Viana. Gostaria de dizer, porque também a Associação Empresarial tem âmbito a outros concelhos que não só Viana, portanto, que se saiba, portanto, Caminha, Valença, Cerveira e Paredes de Coura, estamos a definir, porque também vivemos de sócios, vivemos também das cotas dos sócios, portanto, temos que aumentar a nossa base. E essa base tem que ser feita com diferentes estratégias, ou com núcleos, ou abrindo espaços onde podemos atender os associados ou os potenciais associados. Portanto, é isso que estamos neste momento a fazer. O que eu gostaria de dizer também é que estamos a fazer também e a replicar iniciativas que fazemos em Viana com empresários, com autarquias desses outros concelhos, replicando iniciativas que se aderem perfeitamente ao território onde estão instaladas essas empresas.
Já agora, e de facto é muito importante, e por isso vermos o moscatel com banana, como o tradicional bananeiro, como se fala, a encher a Praça da República na altura, claro, festiva de Natal, claro, termos o desfile da Adoração dos Reis Magos a encerrar as festividades. Para os mais jovens que estão aqui a representar também uma parte do associativismo, acham importante este complemento na época baixa para o turismo, quanto mais não seja o turismo nacional e o turismo de proximidade, aqui no nosso caso, que atraímos muito aqui da região da Galiza. Como é que vocês veem estes números de crescimento a nível mundial, a nível nacional e aqui neste caso destas regiões que foram destacadas, o Algarve, o turismo, o centro de Portugal e o norte de Portugal? É estimulante para vocês enquanto estudantes, enquanto também jovens que interagem muito dentro desta dinâmica do associativismo, saber que estão, se calhar, no setor certo para eventualmente terem trabalho no dia de amanhã?
Acho que é extremamente importante nós termos estas notícias em que o turismo cada vez está a crescer mais em Portugal, ou seja, isso para nós traduz-nos mais oferta de emprego, mais variedade de ofertas de emprego, quando, neste caso, eu que ainda estou a estudar, sair para o mercado de trabalho. Acho que o turismo já tinha bastantes ofertas de emprego, já tinha bastante postos de trabalho a oferecer, e cada vez, ano após ano, acho que cada vez essas oportunidades têm crescido, novas áreas de turismo têm aberto, áreas até que, na altura, quando eu entrei para o curso de turismo no secundário, não tínhamos noção desse tipo de áreas de turismo e não havia formação para essas mesmas, e acho que cada vez o turismo está a inovar, e por isso é que Portugal cada vez está a ser mais procurado, porque o nosso turismo está inovador, está a inovar e está a chamar os estrangeiros que, neste caso, mais a parte dos espanhóis, que é algo novo, algo diferente, e pelo facto também de nós sermos um dos países mais seguros do mundo, os turistas, para além de quererem as experiências como o Sr. Barbosa tinha falado no início, também procura segurança na realização das mesmas.
Sem dúvida alguma. Hoje em dia, Ivan, também compartilhas desta opinião que a experiência deve ser valorizada, aliás, como é destacado em vários artigos da imprensa ligada ao turismo, e como é que acompanhas também, do teu ponto de vista, a parte do crescimento do setor a nível nacional?
Uhum. Claro que sim, sem dúvida que estou de acordo com o Henrique. É bastante gratificante para nós jovens olharmos para o turismo hoje em dia e vermos Portugal no topo, vermos o trabalho também que está a ser desenvolvido pelo Turismo Portugal, bem como pela nova Secretaria de Estado de Turismo, em descentralizar o turismo em Portugal, parabenizar, portanto, os empresários, as associações empresariais, todos, portanto, que colaboram no turismo e na hotelaria pelo país fora, Porto e Norte, espetacular, região do centro igualmente, o Algarve e Lisboa, apesar de terem estado muitos anos no topo, os números continuam ainda assim a crescer, o que é bom sinal também para a nossa economia, que vamos continuando a contribuir neste setor para o PIB português. Enquanto jovem, sem dúvida que nos dá mente aberta para um futuro brilhante, juntando, obviamente, a teoria que já está mais que assimilada dos nossos colegas mais séniores, digamos assim.
E agora, que é um ano em que também se falou muito, no ano passado, 2019, da falta de mão de obra qualificada no nosso setor em específico, porque muitas das vezes existe a imigração e a ambição também de aventuras fora, além fronteiras, digamos assim, da parte dos jovens acabados de formar, a ver se este ano será um ano em que se inverte um bocadinho essas tendências. Por falar também deste ano de 2020, esta semana decorreu também, organizado pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, uma sessão de esclarecimento sobre o Orçamento do Estado de 2020. Nessa sessão falou-se também de alojamento local, não só da taxação em 0,5 para lá dos 3, dos 35%, digamos assim, nas áreas de contingência e nas áreas onde efetivamente já há intervenção por haver alojamento local a mais. Nomeadamente, estamos a falar de alguns bairros como o Bairro Alto, Alfama, na zona de Lisboa, em que não serão emitidas efetivamente novas licenças, e depois temos também as áreas de contingência, nomeadamente na cidade do Porto. Dr. João Valença, como é que vê este tipo de questões abordadas pelo Orçamento do Estado e para tentar travar um bocadinho a questão da bolha imobiliária, que também muitas das vezes cresce paralelamente com estas questões como o alojamento local?
Certo, portanto, como o Nuno Barbosa diz, e bem, portanto, isto foi uma iniciativa realizada em parceria com a PwC, a prestigiada consultora, e portanto conseguimos atrair à Biblioteca Municipal um conjunto interessante de participantes, onde foram falados quais eram os aspectos-chave, ou quais são os aspectos-chave e as principais alterações, que não são muitas, relativamente do Orçamento de Estado para 2020. Portanto, às vezes tem que ser por via administrativa, diria, que se tem que controlar determinadas coisas, portanto, e também muitas vezes para bem dos próprios empresários, ou seja, porque às vezes iludimos-nos e nós temos algumas experiências. Portanto, nós enquanto Associação Empresarial também recebemos jovens empreendedores, recebemos pessoas desempregadas que querem criar o seu próprio emprego e às vezes, portanto, têm que ser bastante bem elucidadas, orientadas para efetivamente não fazerem investimentos que mais tarde poderão ser considerados ruinosos. E às vezes o alojamento local poderá ser hoje em dia pensado como algo que é fácil, que é muito rentável e portanto é preciso ter os pés assentes no chão, como digo, porque o turismo, felizmente, tem crescido há 10 anos para cá. Pronto, houve alguns motivos externos que também motivaram este boom para Portugal. Portanto, é importante que tenhamos a noção que às vezes tudo que cresce ou tudo que sobe também acaba às vezes por cair. Portanto, eu disse que isto é honra seja feita aos empresários, eles fazem os seus estudos e daí que estes hotéis que vão aparecer, porque sente-se ainda necessidade. Falamos, o Nuno falou há bocado de ainda vários exemplos de algumas de seminários, congressos, natividades, nomeadamente desportivas, que se fazem durante todo o ano e, portanto, temos que ter capacidade hoteleira para poder responder. A nível do alojamento local é mesmo, ou seja, temos alojamentos locais extremamente interessantes, penso que até alguns já falaram aqui no programa, do programa do Nuno. Portanto, penso que com a medida necessária, todos os investimentos são bem-vindos, porque, pronto, entendo que também as pessoas que os fazem também são apoiadas e acauteladas para quem tem alguma percepção para estas coisas.
Aliás, nesses congressos, e estou a lembrar-me de um grande congresso importantíssimo que aconteceu aqui no final do ano, promovido pela Associação Hoteleira
Associação Hoteleira de Portugal.
HP, exatamente, com a presença não só da doutora Rita, secretária de Estado de Turismo, mas também com o ministro da Economia, que falava exatamente dessa preocupação. Claro. Tudo o que sobe, claro, vai levando toda a atividade para fasquias em que chega a uma altura que é difícil.
É um bocadinho quando nos colocam a questão o que é que está a dar, não é?
Exatamente. E eles dizem que, obviamente, que neste momento, e quando vemos a estratégia de 2027 que foi traçada em 2017 para ser cumprido um plano turístico a 10 anos, neste momento, passados ainda não 3 anos, digamos assim, de ter iniciado esta estratégia de turismo e tendo-se verificado que se superaram os números e as previsões até ao ano de 2020, que o mais importante é tentar continuar a crescer, ainda que se cresça muito pouco. Obviamente. Mas mesmo que eventualmente haja um ano que não se cresça a este nível,
desde que se mantenha
mais ou menos este rumo, é importante continuar a fomentar e a alentar.
Eu penso claramente nesta área que também tem havido, ou seja, a sazonalidade tem diminuído. Tem diminuído claramente, e aqui nota-se na cidade, mesmo nível quer de alojamento, quer da restauração, uma taxa de ocupação muito maior, mesmo durante o período da semana e durante os vários meses do ano. Muito dele também, ao forte crescimento que tem havido a nível da área industrial, que traz efetivamente muitos técnicos, muitos empresários, portanto, a utilizar diariamente o alojamento, e a restauração. Portanto, quando falar, e voltando, desculpe estar a tentar, não quero monopolizar, portanto, há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, e já falei disto noutras alturas, portanto, muitos dos restaurantes à noite eram zerados ou estavam fechados, e hoje em dia, pronto, já estão abertos e já têm uma taxa de ocupação. Não diria que é ideal, mas pronto, já há opções.
Por falar nesta questão também da produtividade, que algumas empresas também trazem os seus funcionários para cá, e Viana do Castelo tem sido um dos exemplos apontados, aliás, foi afirmado pelo presidente da AEP, que na balança de importação-exportação, o Alto Minho é o exemplo a nível nacional, exporta mais 30% do que aquilo que importa, e mais, o Alto Minho tem 53,7% do PIB, o que acaba por ser, de facto, algo que tem que ser relevado. Não só pelo trabalho de todos os empresários industriais daqui da nossa região, mas também pelas próprias associações e confederações empresariais.
Claro que sim, mas também aqui, do mesmo modo que falávamos do boom do turismo, do que tudo o que cresce também chega a certa altura e tem a curva... torna-se decrescente, também é importante, e há notícias que não são muito animadoras relativamente ao setor automóvel. Portanto, a própria Associação do Setor já fala a curto prazo que pode haver alguma redução de alguns significativa a nível de postos de trabalho, pronto, e é importante que Viana, pronto, que tem neste momento um cluster importante a nível da indústria automóvel, portanto, que também haja essa diversificação para outras áreas e que se perdure durante muitos anos esta influência dessa indústria automóvel, do mesmo modo que a indústria naval, a celulose e N empresas que temos, e curiosamente eu que trabalho numa ação empresarial posso dizer que muitas vezes fico espantado quando visito alguma empresa que sinceramente não conhecia, ou seja, a qualidade das empresas que temos nesta cidade e na nossa região, quer a qualidade a nível das instalações, quer a qualidade a nível também do qualidade do emprego que é oferecido e do número de trabalhadores que aí estão.
O Dr. Luís Pedro, presidente de Porto e Norte, também na intervenção desse mesmo congresso aqui da Associação Hoteleiros Portugal, referiu efetivamente a questão da nossa região, o Porto e Norte de Portugal, que está sediado aqui no Forte Santiago da Barra, em Viana do Castelo, e efetivamente do mercado de proximidade que representa efetivamente a Galiza, com cerca de 6 a 8 milhões de potenciais visitantes à nossa região aqui, por uma das fronteiras mais exportadoras, digamos assim, pela via terrestre, que é a ligação Valença-Tui, e depois todas as vicissitudes, nomeadamente com o tal cluster da indústria automóvel aqui.
Só para terminar, Nuno Barbosa, tomáramos nós, e falámos todos os agentes, todo o que é este, que está neste território, de conseguir fixar essa gente que está cá a trabalhar. Que efetivamente muitas delas, eu diria quase a maioria, acabam por chegam de manhã à empresa e ao final do dia ou vão para o Porto, ou vão para Braga, ou vão para outros locais, porque já não moram aqui na cidade. E é importante que cada vez mais haja mais gente a morar aqui na cidade.
Sem dúvida alguma que sim. Cidade, e eu digo
cidade,
mesmo aqui
quando falo
toda...
Cidade, falo cidade, falo Viana Castelo.
Exatamente, exatamente. Mas começa-se a notar, porque efetivamente também o próprio estaleiro naval de Viana, pela Marte e Féria, e todas as encomendas, e mais uma vez também referindo a Douro Azul e o Mário Ferreira e o seu grupo empresarial, que anunciou mais 4 navios de exploração oceânica a serem construídos aqui em breve no estaleiro de Viana do Castelo. Mudando o tema também aqui para outra temática importante que foi lançada agora no Portugal Top Resolution 2020, afirma 56% dos entrevistados que viajar é uma das maiores prioridades dos portugueses para este ano. Logo seguidas de fazer mais exercício, com 55%, poupar dinheiro, com 50%, e depois...
Está um bocado exagerado, não acredito.
São as respostas deste artigo da Ambitur, é um artigo da Ambitur. Curiosamente, depois, obviamente, todos eles mostram que querem concretizar as metas pessoais para este novo ano e numa perspectiva geográfica. Temos aqui, por exemplo, Portugal é o viajar, a parte também França, Rússia e Itália querem ter hábitos mais saudáveis, como a tal questão que falei anteriormente de fazer exercício, e depois então temos o Reino Unido, Alemanha, Espanha, Irlanda e Áustria, que querem poupar mais algum dinheiro. O que é que vocês, a nível das resoluções para 2020, está no topo das vossas prioridades? Vou começar ali pelo Ivan.
Bom, antes de mais, totalmente de acordo aqui com o doutor. Ou se viaja ou se poupa, não é?
Dizem que viajar é investir, porque vamos abrir novos horizontes, vamos conhecer novas realidades e que isso nos enriquece sempre, não é?
Sem dúvida, era mesmo por aí que eu ia pegar. Dizer que cada vez mais afirmam que os jovens poupam menos e viajam mais. De facto, pelos estudos que têm saído, é verdade. No entanto, aqui temos de ver também que não há certo nem errado. É certo que os jovens poupam menos, pode não vir a ser tão bom eventualmente para a economia um dia mais tarde. Ao contrário, pode vir a ser positivo pelas ideias que os jovens trazem do exterior. Como falámos aqui, a Fitur é um dos belos exemplos que tiramos proveito.
Henrique, resoluções para 2020?
Viajar também, é normal. Não, pegando no que o Ivan disse, concordo plenamente na parte dos jovens quererem cada vez mais viajar. Eu pessoalmente falo que as minhas poupanças é para viajens. Mais para viagens do que para outra coisa, claro que também para o meu futuro também, mas uma parte vai mesmo para viajar, não só para o exterior, mas também falo aqui que há sítios, localidades, destinos nacionais que vale a pena serem visitados. Ainda hoje se fala, mesmo nós a tirar o curso de turismo e o curso, o STESP de gestão hoteleira, fala-se mesmo de Portugal tem muitos sítios para visitar, tem sítios diversificados onde se pode ver de tudo. Falámos do Algarve, na parte das praias, falámos também na zona interior, da parte da
falávamos de Monte Alegre aqui com o José. Sim. João, uma gastronomia incrível, uma paisagem única na parte de trás dos montes.
Exatamente, temos neve na Serra da Estrela também, onde podemos surfar, fazer
esportes de neve, como o ski, o snowboard e por aí.
Exatamente.
Fora.
E acho que não é só os jovens. Ainda ontem estava a ver na televisão a subida do Euromilhões e uma senhora, já com entre os 40 e 50 anos, que falava que o que é que fazia com aquele dinheiro, e essa senhora disse viajar, viajar, viajar.
Muito bem, segue a tendência. E sim, o doutor João Valença?
Sim, o que eu quero dizer, pronto, estou com colegas de painel que são muito mais novos do que eu, e aquilo que eu penso é que hoje em dia aos 25 anos já viajaram muito mais de qualquer um de nós aos 50 e muitos ou aos 60.
O doutor João está mais na parte das poupanças ou de fazer exercício e ter uma vida mais saudável?
Não, toda a parte das poupanças. É que, efetivamente, hoje já há condições mais propícias para os jovens viajarem. Desde logo há Erasmus, as viagens são mais baratas, conseguem-se fazer aquilo que nós antigamente não conseguíamos fazer, não tínhamos rendimento disponível para a maioria do português para fazer viagens como a malta nova consegue fazer. Portanto, eu acho muito bem, ainda agora, daqui a um mês, o meu filho chegou à minha beira, que agora com uns amigos e umas amigas vão a Budapeste 3 ou 4 dias, pronto, o orçamento pronto, era compatível, como digo, há uns anos atrás não se conseguia fazer o que eles conseguem fazer hoje. E depois, hoje em dia, vai-se a um concerto ao Alentejo e já se conhece o Algarve, ou vai-se para o Algarve aos 18 ou 19 anos, já vão de férias, quando nós... Opa,
só depois de casados, quase.
Nem havia, efetivamente, essa capacidade financeira para a maioria imensa das pessoas poderem viajar. Portanto, e aquilo que sugiro também é que, e disse aqui e bem, ou seja, conheçam primeiro aquilo que de bom há em Portugal e depois sim, depois vão alargando os horizontes.
Eu concordo plenamente com isso e na minha resolução para 2020 é mais a adoção de um estilo de vida ainda mais saudável, tentar apostar em manter, porque isto depois a partir dos 40, começa a ser complicado se uma pessoa não olhar também para essa perspectiva e poupar também e viajar também, obviamente. Vou distribuindo pelas três moderadamente. Para terminarmos este primeiro debate mensal, resta-me agradecer a vossa presença cá. Num assunto para encerramento, uma pequena reflexão apenas sobre os caminhos de Santiago e, nomeadamente, o Caminho Português da Costa. O Henrique, que é de Castelo de Neiva, também uma das zonas onde entram os peregrinos aqui no concelho de Viana para fazerem então o Caminho Português da Costa, que está em grande destaque. E está em grande destaque segundo os últimos dados da Oficina do Peregrino, que diz que o Caminho de Santiago no geral, os caminhos a Santiago subiram 6,2%, sendo que o Caminho Português Central subiu 3,6% e o Caminho Português da Costa subiu 61% no ano de 2019. Em vésperas de ano de Jacobeu, quais são as perspectivas, Henrique, para finalizar sucintamente? Achas importante o Caminho de Santiago e a aposta, digamos, na divulgação e no acolhimento a estes peregrinos?
Acho super importante, até porque com este crescimento posso dizer que Castelo de Neiva já optou por uma criação o ano passado de um albergue para peregrinos, o que faz com que nós também estejamos receptivos a este apoio aos peregrinos, que é super importante porque vêm conhecer. Viana do Castelo é uma paragem obrigatória destes peregrinos que vão para Santiago. Também obtive a informação que a Pousada da Juventude também, a partir agora do mês de março, está esgotada para peregrinos. Os peregrinos cada vez procuram mais e cada vez ficam mais em Viana, nem que seja uma noite, para conhecer. Isso é super importante, tanto para a economia vianense, o que faz com que sejam mais turistas cá a visitar-nos, mas também na parte religiosa, cada vez o Caminho de Santiago é mais procurado, e o Caminho da Costa, visto que tem diversas paisagens, diversos tipos de fauna, cultura, e estes peregrinos procuram isso.
É um atrativo, doutor João Valença,
é um atrativo e tem fortíssimos impactos a nível da restauração e do alojamento. Eu era daqueles que antigamente dizia, tinha algumas dúvidas, mas hoje em dia tenho constatado, também procurei informar-me e tenho visualizado, portanto, esse impacto junto de restaurantes e de alojamento.
Muito obrigado pela vossa presença cá.
Para terminar, porque depois já passa o tempo, e como digo, eu represento a ação empresarial, e a ação empresarial, a sua família, não são só empresas, são todas entidades que com ela trabalham e com ela partilham o dia-a-dia. E queria aqui deixar, portanto, relembrar, muitos sabem, na passada segunda-feira, foram no dia da cidade de Viana do Castelo, foram atribuídos títulos honoríficos a um conjunto de cidadãos, de entidades, de instituições. Portanto, desde logo, quero felicitar todos aqueles que foram distinguidos, mas permitam-me aqui chamar aqueles que fazem parte da nossa família. E da nossa família, vários títulos, um deles Cidadão de Honra, também tem a ver com a restauração, com o turismo, José Natário, portanto foi a título póstumo.
Saudoso José Natário, que nos deixou recentemente.
Que nos deixou recentemente. A Taberna do Valentim, um restaurante também de referência da cidade. Como cidadão de mérito, Fernando Baganha, portanto um homem da música, da Fundação José Pedro.
Uma cara conhecida de todos
nós. Uma cara conhecida dos vienenses e hoje em dia também é nosso parceiro, porque a ZEPAM, portanto são três sócios, é o senhor Fernando Baganha, é a Associação Empresarial e a Câmara Municipal, portanto compomos os sócios fundadores da ZEPAM e depois também mais duas empresas, uma que tem a nível da inovação e que tem crescido exponencialmente, a Carpintaria Rocha, e finalmente também um símbolo do comércio tradicional de ramo da alimentação, porventura a única ou das poucas que ainda se mantém na alimentação, o mini mercado da Piedade. Portanto, para todos eles, as nossas felicitações.
Sem dúvida, acrescentaria ainda o José Ricardo, o Ricardo do nosso instrumento, o homem que explora os instrumentos mais inusitados.
Autor de Fora 24.
E a Dona Neves que se agarrou a mim a dar um beijinho a dizer, eu nunca esperava isto, mas a verdade é que Viana está cá, recebe as pessoas de braços abertos e mostra-se que se lembra delas. Ivan, Henrique, Dr. João, a todos os ouvintes, muito obrigado. Para o próximo mês cá estaremos com mais um painel no Mais Turismo e 2 a 8 dias marcamos presença aqui na antena da Rádio Geis. Até lá, obrigado.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia. É um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais Turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viana Welcome Center, em Viana do Castelo.